Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Esse é mais um dos meus antigos projetos. Tem várias coisas que estavam num baú há bastante tempo que aos poucos a gente vai trazendo à tona. Nós vamos fazer esse pequeno bate-papo de hoje. Depois haverá um aulão, onde eu farei isso mesmo, só que com 3 horas de tempo para a gente conversar sobre isso, né? A ideia era o quê? Era não falar sobre estoicos, mas falar sobre problemas da vida atual e consultar os estoicos sobre que tipo de conselhos dariam para isso. Então eu fiquei imaginando dar um sopro de vida em cima das coisas que a gente está vivendo. Sei lá, diante do pânico, do medo, diante da iminência de um. Que nós. Não pensem vocês que essas pessoas não passaram por isso. Bom, viveram os 3 estoicos que vou tratar, que são os clássicos da era romana, né? Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Sêneca foi secretário de um dos mais loucos imperadores que já houve, que foi Nero, né? E o Epíteto era escravo. Marco Aurélio foi imperador numa das épocas em que Roma mais sofreu ataque dos bárbaros. Ou seja, esse pessoal sabia lidar com a adversidade. Não era algo que fosse inédito para eles. Garanto a vocês que uma adversidade bem maior do que aquela que nós estamos cotidianamente acostumados a viver hoje. Porque viviam praticamente, permanentemente em estado de guerra. Viviam um momento de tensões muito grandes. Portanto, eles sabiam lidar com dificuldades da vida, sabiam lidar com adversidades. Recebiam pressões de todos os lados, dentro da própria Roma, as disputas políticas, as pressões. Dentro da sua própria família, às vezes, dentro do Estado, com o estrangeiro, foram 3 seres humanos bastante sofridos. Sêneca acabou sendo mandado executar pelo próprio Nero, que foi o seu pupilo, que ele ajudou a criar. Tá certo? Então, pode ser que eles tenham conselhos interessantes. Eu disponho a fazer uma pequena conversa, que é o que a gente vai fazer hoje, rápida, né? Para a gente imaginar como é que poderia ser isso. Aí vocês me dizem se acham que a ideia é boa, que a ideia funciona, tá? A proposta é vamos sentar para conversar com os filósofos do estoicismo, pedir palpites para eles sobre a nossa vida. E aí sair catando frases, refletir sobre elas e depois nos fazermos perguntas sinceras sobre isso e ver onde a gente vai parar com essa questão. Vamos lá? Então imagine, por exemplo, não sei como reagir a uma ofensa. Esse é o tipo da coisa que a gente passa todo dia. Sei que existem frases e mais frases dos estoicos e de outros pensadores que falam que a gente não deveria se afetar por essas ofensas, mas no fundo a gente acaba se afetando. No fundo acaba doendo, acaba machucando. Hoje existe ainda um adendo a isso que é muito complicado, que é exatamente o uso das redes sociais. Nós sabemos que numa rede social nós estamos expostos a maiores loucuras, a ataques por coisas que a gente não entende nem por quê. Às vezes tem pessoas que parece que ligam o computador para despejar suas raivas. E se você disser bom dia, isso já aconteceu comigo. Se você disser bom dia, elas saem te ofendendo. Então é uma coisa incrível, incrível. E é complicado a gente lidar com isso. É complicado não se deixar machucar, porque isso é o elemento mais difícil da história. A gente até tem um modus operandi, sabe o que tem que fazer, desconsidera, corta se for muito ofensivo, ninguém é obrigado a ficar recebendo ofensas, enfim. Mas não se deixar magoar, machucar, ofender, não fazer daquilo um ponto traumático que impeça a sua caminhada. Bom, tem uma passagem de Epíteto no seu lindo manual do Epíteto Filósofo, né, que ele diz o seguinte: lembre-se, não basta ser agredido ou insultado para ser ferido. Você deve acreditar que está sendo prejudicado. Reiterando, ficou meio. Lembre-se, não basta ser agredido ou insultado para ser ferido. Você deve acreditar que está sendo prejudicado. Ou seja, se você não acredita que isso te prejudicou, não prejudicou. Quem te ofendeu, a ofensa é dele, ele que se expôs, ele que se mostrou intemperante, bombástico, explosivo, injusto, e você pode optar. Bom, nada tem a ver comigo essas coisas que estão sendo ditas e feitas. Portanto, quem tentou me dar esse presente, como diz o conto chinês, vai levá-lo de volta, porque eu não o recebi. Se alguém conseguir provocá-lo, perceba que a sua própria mente é cúmplice da provocação. Essa é a segunda parte que eu achei mais interessante, que aí dá uma pista para que a gente faça uma reflexão em cima disso, né? Existe algo dentro da nossa mente que é cúmplice dessa provocação. Vamos tentar imaginar isso? Por que que isso me afeta? Tem algo de verdade nisso que o outro fez ou nisso que o outro falou? Bom, se sim, eu tenho que considerar a possibilidade, eu recomendo isso fortemente, que você imagine que você não é você, é uma outra pessoa que te conhece muito bem, um parente, um amigo muito próximo, ouvindo essa ofensa. O que ele imaginaria? Alguém que te conhece muito bem. Ou essa pessoa foi agressiva, foi rude, mas em parte ela tem alguma razão. Porque isso, fulano, que eu amo muito, que é meu parente, ou é meu amigo de fé, isso ele realmente tem como defeito. Você tem que procurar neutralizar as emoções. Eu peço para imaginar como se fosse outra pessoa, para você neutralizar as emoções, porque é muito difícil quando estamos na própria pele do ofendido, né? E imaginar, tem algum fundo de verdade nisso? Porque se tem, valeu, foi válido. Por esse ponto ninguém mais me pega, porque eu vou corrigi-lo, vou trabalhá-lo. Se uma pessoa não me disser isso, eu não vou saber disso nunca. Vou contar para vocês uma coisa interessante que acontece em oratória. A minha querida Heloísa Limeira, que dá esse curso, aliás, ela aprendeu esse detalhe de mim. Eu falava para ela a respeito dessa questão da oratória. Como é muito difícil percebermos os nossos vícios, como é extremamente necessário. Não adianta eu terminar essa palestra com vocês e assistir tudo de novo. Eu estou tão fixada, às vezes, na minha forma de me expressar, que não vejo se eu assisti uma, duas, 10 vezes. Tem que pegar alguém justo, pode ser um amigo, uma pessoa que entenda alguma coisa de oratório, e que assista e me diga: olha, tem tal vício. E um vício de oratória é uma coisa que entra pelas entrelinhas da atenção. Daqui a pouco a gente está fazendo uma besteira qualquer, de uma hora para outra, não sei de onde ele sai. Às vezes, quando a gente olha e vê, epa, adquiri um vício. Portanto, é bom a gente considerar que podemos ter um vício que não estamos vendo e que essa postura dessa pessoa pode nos ensinar alguma coisa. Bom, se isso tem alguma coisa a ver comigo, eu aprendo. Se não tem nada a ver comigo, bom, eu tenho que esperar que as pessoas que me conhecem tenham bom senso suficiente para saber que isso não tem nada a ver comigo. Isso já não é tanto comigo, eu confio. Isso é com você, com todos vocês que estão à volta de alguém. Nós temos, por exemplo, um relacionamento de 12 anos, eu e vocês. Através de internet, através de palestras, através de uma postura de vida com as pessoas que estão à minha volta. Se um dia disserem: olha, Lúcia é uma pessoa, sei lá, que rouba, bate carteira na esquina. Eu confio que você, por exemplo, me conhece o suficiente para saber que isso é insólito. Mas eu dependo que você confie em si próprio e veja a vida pelos seus próprios olhos. A gente tem que dar um voto de confiança para as pessoas: olha, você me conhece. Analise com seus próprios olhos, ao invés de tomar como verdadeiro qualquer sujeira que ande pela internet, por exemplo. Mas na vida como um todo, antes de existir a internet, já existia o fenômeno da fofoca, o fenômeno da calúnia. Isso nos acompanha desde que o mundo é mundo, não é isso? Desde que nascemos como sapiens sapiens. Sabíamos alguma coisa, mas não sabíamos de tudo. Nem até hoje sabemos. Então, há que confiar que as pessoas que nos cercam são capazes de analisar a vida com cabeça fria e ajudá-las, inclusive, a conquistarem essa virtude, a pensarem por elas mesmas e não acreditarem em qualquer ruído de comunicação que surja. Porque se nós não desenvolvemos relações com pessoas maduras e que nos conhecem e que se garantem quanto à opinião que têm de alguém, vamos estar sujeitos a todo tipo de agressão que nos causa danos. Inclusive, chamo a atenção de vocês, que é uma forma atualíssima de falar do estoicismo, que é a tal da cultura do cancelamento. Isso não é brincadeira, isso está vindo por aí e é uma coisa grave. Tem pessoas no mundo, vocês já devem ter ouvido falar daquele famoso caso nos Estados Unidos, onde um rapaz foi cancelado porque batucava na lateral do seu carro com os dedos. E alguém interpretou isso como um gesto racista, ele perdeu o emprego, não conseguiu mais emprego em lugar nenhum, ficou na penúria com a sua família, por causa de uma interpretação e de um cancelamento maldoso. Então, cuidado. A gente tem que falar para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas do nosso convívio. Você me conhece? Você sabe o que esperar de mim? E é lógico que para isso você também tem que se conhecer bem. Então, são algumas instruções baseadas num conselho, num palpite do Epíteto, que não era, digamos assim, um homem de século XXI, mas o princípio é exatamente o mesmo. Mudou muita coisa. Que mais? Um problema bastante comum, que esse eu venho ouvindo também há muitos anos. Não sei administrar o meu tempo. Vamos ver o que é que o Marco Aurélio diz sobre isso? Pense em seus muitos anos de procrastinação, seja de empurrar tudo para frente, de adiar. Como os deuses repetidamente concederam a você mais períodos de graça, dos quais você não aproveitou. Lembre bem, Marco Aurélio estava numa cultura politeísta em Roma, então ele diz: como os deuses, podemos dizer, como Deus, depois de termos desperdiçado milhares de dias, amanhece à nossa volta no dia seguinte e nos diz: estou aqui. Te dou mais um presente, te dou mais um palco, mais uma oportunidade. E ainda assim, diante dessa oportunidade maravilhosa, você desperdiça de novo, joga fora de novo, não considera o valor de cada dia. Agora é hora de perceber a natureza do universo a que você pertence e desse poder de controle de quem você é descendente. Ou seja, somos todos, sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito, diz a Bíblia, não é isso? Somos todos da mesma natureza que o divino, células, do grande tecido do universo. Como diz a tradição indiana, na história do Sutratma, existe um único fio passando por todas as contas de colar que somos nós. Portanto, somos a imagem e semelhança de um ser divino, que é extremamente organizado e criou todo o universo, que é organizado até os seus mínimos detalhes, até as subpartículas de um átomo. Portanto, esse potencial de organização existe dentro de nós. Ele continua dizendo: use então esse potencial para avançar sua iluminação, ou ele irá embora e nunca mais estará em seu poder novamente. Já cada dia que amanhece, considerem isso. Uma forma mental interessante. Recebi mais uma oportunidade. E continua aqui com uma frase que já não é de Marco Aurélio, mas é de Sêneca, que ele diz o seguinte: cita-me um homem que saiba reconhecer o valor de um dia e compreender que morre a cada dia. Nós nos enganamos ao ver a morte diante de nós. Ela está em grande parte atrás de nós, no passado. Ou seja, todos os dias que já passaram são uma forma de morte. É como se nós disséssemos: bom, eu tenho menos dias vivos do que dias mortos hoje. Na minha idade, por exemplo, com certeza. Então, um jovem tem mais dias vivos do que dias mortos. O que já passou é morte. Portanto, não é que a morte vai chegar um dia. Ela já está chegando todos os dias, gerando um peso atrás de você, um peso morto. Que se não gerou nenhum aprendizado, é peso morto mesmo. Tá? Você ainda pode ir lá iluminar com a sua consciência e justificar o passado com aprendizado. Se não o faz, é peso morto mesmo. Cada dia que passa, temos um peso maior atrás do que diante de nós. Que ainda assim não ficamos conscientes da necessidade de administrar melhor o nosso tempo, valorizar cada dia como uma dádiva. E ele continua: ser o proprietário de todas as tuas horas. Serás menos escravo do amanhã se te tornares dono do presente. Nada nos pertence, só o tempo é nosso. Não é verdade? Nada mais. As coisas passam pela nossa mão e vão embora, seguem seu destino. O tempo é nosso, até o momento em que o usamos para bem ou o desperdiçamos. E aí ele se vai como um potencial acumulado ou como peso morto. Nós podemos decidir como o tempo vai nos deixar, como o dia de hoje vai nos deixar. Um pouco mais potentes, um pouco mais humanos ou simplesmente com mais um grama de peso morto na nossa bagagem. Em relação a isso, eu proponho algumas reflexões. Aliás, dou aula de administração do tempo, portanto, esse é um assunto muito caro para mim. Você quer realmente administrar o seu tempo? Ou você, mesmo constatando que está desperdiçando grande parte da sua vida, acha uma chatura, uma perda de liberdade e não quer saber disso? Bom, se você acha uma chatura e uma perda de liberdade, bem, seja feliz, viva da sua forma. Mas se você quer realmente administrar o seu tempo, eu sugiro que você faça, em primeiro lugar, uma reflexão. Qual é o elemento que está nos bastidores me impedindo de administrar o meu tempo? Existem dois elementos que eu considero como fundamentais, que é o problema da preguiça e o problema da desorganização. Não é difícil você flagrar nenhum dos dois. Dá uma olhada no seu dia. Vê como é que são seus objetos em cima da mesa, suas roupas dentro do armário. Você pode ver, pelas vossas obras os conhecerei, não é isso? Mais uma vez, uma passagem bíblica. Dá uma olhada se você está deixando um rastro organizado no mundo. Por onde você passa, as pessoas dizem: passou por aqui um ser humano extremamente organizado, ou passou um furacão. Ou seja, dê uma olhada à sua volta e constate, sem fantasias. E eu sou uma pessoa preguiçosa ou não? Aí é uma coisa mais difícil, né? Porque a gente coloca uma máscara e não quer ver e acha que somos a pessoa mais disposta do mundo. Somos os últimos a chegar, perdemos horas, perdemos minutos todos os dias ao não obedecer o som do despertador, mas sempre damos desculpas. Hoje foi porque eu dormi tarde ontem, hoje porque eu acordei indisposto, hoje porque esse horário mudou. A nossa imaginação é infinita, ainda mais quando guiada pela preguiça. Preguiça é uma grande incentivadora da criatividade, quando a criatividade trabalha a favor dela. Então, se você descobriu qual é a motivação, aí sim você sabe contra quem está lutando. Desenvolva toda uma estratégia para atacar esse problema. Ataque as causas. Dadas as mesmas causas, advirão os mesmos resultados, dizia Albert Einstein. Então, eu agora sei. Eu sei que eu tenho preguiça, eu sei que eu sou desorganizada. Agora eu vou fazer um planejamento para atacar isso de frente. O que mais temos aqui no caso dos nossos queridos estoicos? Tenho medo da solidão. O problema que doeu nessa época da pandemia, né? Ainda dói, foi complicado. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que me escreveram dizendo que estavam sofrendo de solidão. Quantidade de vezes que falei sobre isso, que tenho falado nas minhas palestras. Enfim, é um problema bastante atual. E aí vem mais uma vez uma frase de Sêneca, isso vem das cartas a Lucílio de Sêneca, que são, na minha modesta opinião, da obra de Sêneca como um todo, as cartas a Lucílio são o que há de mais bonito. Eu falei sobre elas num ciclo de palestras meus, que foram compiladas sobre o nome Relações Humanas, e esse ciclo está lá no YouTube. Tá? E uma dessas cartas, Lucílio, uma dessas cartas, perdão, Sêneca diz: nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está, no momento em que está, e passar algum tempo em sua própria companhia. Nada prova maior a mente organizada do que a capacidade de parar e desfrutar um pouco da sua própria companhia. Ah, eu não suporto fazer isso. Eu não suporto ficar sozinha exatamente porque eu só tenho a minha própria companhia. Aí você teria que refletir em relação a quê? Eu tenho coragem de pensar na minha vida como um todo, que estar na sua própria companhia, estar na companhia da sua consciência, vocês vão perceber que ela exige de você prestação de contas em relação à vida que te foi dada. Cadê os seus sonhos, hein? Aqueles que você tinha lá na juventude? Ah, não me interessa mais por aqueles. E não se interessa mais, mas você criou outros, criou metas mais válidas, ou está caminhando a esmo? Porque quem não tem um norte, quem não tem um oriente, é desnorteado, desorientado. Você procurou um outro sentido de vida que justifique a sua vida? Não, não procurei, foi sendo levado pelas circunstâncias. Ah, então vamos conversar sobre isso agora? Isso é uma conversa pesada, né? É um papo meio cabeça demais, que às vezes a gente não quer ter. Então foge de nós mesmos de toda maneira, como uma maneira de fugir desses necessários questionamentos, que se a gente enfrentasse, qualificariam a nossa vida tremendamente. O que mais que a gente tem que verificar em relação a isso? Eu gosto da minha própria companhia? Eu sou uma pessoa agradável para mim mesma? Porque, olha, se não sou, toma cuidado, porque também não deve estar sendo para ninguém. Deve estar impondo uma companhia muito desagradável para as pessoas à sua volta. Então, dá uma olhada, por que não gosto? Ah, porque eu tendo sempre a lamúrias a respeito de coisas que aconteceram no passado. Sabe por que que temos defeitos? Eu sempre falo isso em palestras, se vocês assistem as minhas palestras, vocês devem saber. Sabe por que temos defeitos? Porque gostamos deles. Se não gostássemos de alguma coisa, já teríamos colocado porta fora da nossa psique. Se você tem em casa um objeto que não te serve para coisíssima nenhuma, só te incomoda, enfeia a casa, ocupa espaço, você já teria dado um jeito de se livrar dele, não é isso? Nem que fosse do meio mais radical, colocava na porta para alguém carregar. Mas se permanece dentro da minha casa é porque eu tenho algum vínculo afetivo com ele. Ah, foi da minha avó. Eu mesma sou danada para querer guardar coisas que foram de antepassados. Então, guardo por motivos afetivos. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente mantém dentro da nossa casa psíquica. Então, você gosta de se vitimizar. Sente algum prazer com isso. E não percebe o quanto isso não é só prazeroso por um lado, mas é insuportável do outro. Porque azeda o teu dia. Cria uma predisposição para a vida que projeta os problemas do passado no futuro, contamina o futuro. Você tem que botar isso para fora de casa, porque isso tá ruim. Isso deve estar com um odor nada agradável, velho, mofado. Tem que colocar para fora, sentir a dor que isso provoca naqueles que te ouvem, naqueles que convivem contigo. Suportam porque te amam, mas isso deve ser uma tortura. E qual é o elemento que faz com que a tua companhia seja desagradável? Não tem nenhum hábito que seja leve, não sabe, sei lá, sentar no chão e brincar com os animais. Sair um pouco e ficar olhando a natureza, cada passo que você dá, olhar uma plantinha, reparar a diferença entre as diferentes espécies de plantas, olhar uma florzinha diferente que nasceu, ah, essa eu nunca tinha visto. Às vezes, com a gente caminhando poucos metros, já se divertia um pouco. Eu não tenho esses hábitos, eu não consigo dominar a minha mente está sempre gravitando em torno de coisas pesadas, negativas, preocupações, pesos de consciência, mágoas do passado. Você deve ser insuportável para si próprio. E também para os demais, dá uma olhada. Isso é um bom conselho de Sêneca, que nos permite ver que como é que a gente vira esse jogo, né? Porque o dia que você disser, nossa, que curtição é dar uma parada de vez em quando e ficar comigo, significa superei esse problema. É uma excelente dica. Sêneca sabia o que estava dizendo. Onde encontrar a felicidade? Quem é que não está preocupado com isso? Às vezes, nem tanto conosco, mas com os nossos filhos. Falem sério, vocês não olham para eles e pensam, eu daria tudo para que eles fossem felizes. Como é que eu posso desejar algo para alguém que eu mesmo não encontrei? Não sou capaz nem de ser um fator de soma na vida dessa pessoa, porque não sei o caminho. Não posso ajudá-los a encontrar uma coisa que eu não encontrei. Gera até uma predisposição de desânimo neles, de acharem que isso não existe, porque se acostumaram a conviver com uma pessoa que se conformou em não encontrar a felicidade. Então, se não fizer por você, faça por amor. Aqueles com quem você convive, que se você acha o caminho, você pode ajudar um bocado de gente, não é isso? Então vamos pegar aqui novamente Epíteto, e ele vai dizer o seguinte: a bondade é a prática e a própria recompensa. Basta-nos para sermos felizes. Devemos afinar nosso caráter como se fossem as cordas de um instrumento. A bondade é o sutil reajuste do nosso caráter durante a vida inteira. Aqui eu insisto, falo muito disso nas minhas palestras. Experimente. Experimente como se fosse um medicamento, que você não pode parar de tomar aquela dose todos os dias. Às vezes somos muito disciplinados para tomar o medicamento. Quando percebemos que temos um problema, sei lá, de colesterol, de pressão alta, vamos lá, tomamos aquilo todos os dias, certinho. Tome também esse medicamento. Sabe qual é? Um ato bondoso e desinteressado por dia. Pelo menos um. Vocês vão perceber que não existe nada mais regenerador do que a bondade. É incrível. Sempre comento que eu conversava com uma psiquiatra uma vez e ela me disse, olha, isso é bom até para problemas de ordem psíquica. Ajuda demais. Porque dá um estado de bem-estar que muitas vezes neutraliza esses traumas, essas dores, esses elementos sombrios que estão agregados a nós. Você tem dúvida que funcione? Por que não testar? Às vezes pegamos medicamentos que não temos nem muita certeza se aquilo vai dar certo, mas tomamos, confiamos, damos uma chance àquele elemento, né? Dá uma chance a esse. Qual é a contraindicação de você fazer um ato de bondade por dia? Nenhuma. Não existe medicamento mais inofensivo do que esse em toda a ordem do universo manifestado. Não existe. E depois vê como você se sente antes de dormir. Vê como ficou o seu dia. Vê como ficou a sua consciência, vê o que é se entregar ao travesseiro, naquilo que eu chamo sempre de sono dos justos, vê como isso vai quase que aplacando, colocando remédios sobre as nossas feridas, aplacando a dor. É incrível o poder do bem. Experimente. Eu te garanto que vai te dar uma fortaleza para resistir a qualquer coisa que nenhum outro elemento poderia dar. Continuando aqui uma frase de Sêneca ainda sobre a felicidade, ele diz o seguinte: uma das causas de nossos infortúnios e de nossa infelicidade é que vivemos seguindo o exemplo de outros. Não nos regramos pela razão, mas nos deixamos levar pelos costumes. Nós nos recusaríamos a adotar por nossa conta um costume adotado por um punhado de gente. A moda se generaliza tanto que nós a seguimos, como se a qualidade fosse sinônimo de quantidade. Então, todo mundo está indo naquela direção, eu vou também. Às vezes aquela direção é cruel, às vezes aquela direção é injusta, é mal fundamentada. Às vezes aquela direção está cancelando uma pessoa que, de fato, não tem essa responsabilidade toda que o pessoal está inventando. Às vezes pode estar machucando a outra, e quando machuca a outra, machuca você também. E você não sabe nem de onde está vindo essa dor, mas machuca você também. Quando provocamos dor a alguém, também dói em nós. E às vezes a gente não sabe de onde saiu essa dor. Fica procurando, às vezes, em agentes físicos. Eu falei algumas vezes para vocês aquela dor noturna no coração, que parece que tem uma agulha, um alfinete, um espinho cravado no teu coração. E você vai procurar, você percebe exatamente aquele momento onde foi indiferente ou cruel com alguém. Se você pergunta ao seu coração, ele te conta. Ou seja, deixar-se arrastar pela opinião da moda, em geral, é aliar-se a causas injustas. Ou seja, uma das razões fundamentais para que você tenha paz de espírito e, portanto, felicidade, é criar o hábito de observar as coisas com teu próprio senso, refletir sobre elas com os teus princípios e chegar a conclusões a partir de si próprio. Ah, mas ninguém vai concordar comigo. Você não precisa disso. Você só precisa que ninguém te obrigue a ligar, a seguir numa direção que você não acredita. Isso não vão obrigar. Ah, mas eu vou perder amigos. Se queriam que você fosse um robô, um clone, não um ser humano, não eram seus amigos. O preço dessa amizade está caro demais. Em geral, uma amizade não cobra isso. Tá? Achamos que uma rua sem saída é o reto caminho, simplesmente porque muitos a seguem. Isso é Sêneca, não sou eu que estou dizendo aí. Nós nos metemos em muitas ruas sem saídas, porque todo mundo pensa. Nós achamos muito mais fácil pegar uma opinião que todo mundo segue e ir para um abismo com a multidão do que nos salvarmos sozinhos. É mais fácil ser pensado do que pensar. Mas nós sabemos o preço emocional que pagamos por isso. Muitas, muitas, muitas. Multiplica-se muitas aí para mim, exponencia a milésima potência. Vezes somos cruéis porque seguimos o pensamento da moda. Somos injustos, partimos para cima das coisas com critérios desastrosos, fazemos bobagens quando seguimos o pensamento da moda. Que você use a roupa da moda, eu não me importo, acho que tanto faz. Agora, que você use o pensamento e o sentimento da moda, não. Porque aí está roubando a tua alma, está roubando a tua individualidade, que você está fazendo no mundo. Simplesmente deu play e rodou o software que todo mundo roda. Cadê a tua autenticidade? Cadê a tua identidade? E se você não é autêntico, não é você mesmo, como você vai ser feliz? E a nossa consciência é muito sensível. Como dizem os egípcios, que relacionam tudo com o coração, nosso coração é muito sensível. Se você crava um espinho aí, vai doer. Não tem chance. E vai doer de maneira dolosa, né? Porque você fez isso assumindo o risco de machucar os demais por inércia de construir uma visão própria do mundo. E cravar espinhos no nosso coração porque somos solidários com a dor dos outros é uma coisa bonita, é uma coisa mítica. De vez em quando a gente vê aquele coração de Cristo todo cravado de espinhos, não é isso? É a dor humana que ele compartilhou, que ele tomou para si. Quando um espinho fere o nosso coração porque não suportamos a dor alheia, isso não é mal. Agora, quando fere porque estamos provocando a dor alheia, isso é insuportável. É uma dor que não podemos admitir. Continuando, meus defeitos me incomodam. Os defeitos do corpo, aqui vamos para a Sêneca mais uma vez, cartas a Lucílio mais uma vez. Os defeitos do corpo, quando mais graves, aparecem. Os da alma, quanto mais graves, se escondem. Olha que coisa curiosa. Quanto mais somos atingidos pelas doenças da alma, porém, menos as sentimos. No sono leve, ainda percebemos que estamos dormindo. Mas no sono profundo apaga tudo. Imaginem isso, os defeitos do corpo, quando são muito graves, aparecem, todo mundo vê, ih, você está doente. Quando eles são muito leves, às vezes nem a gente vê. Agora, em relação aos defeitos da nossa mente, das nossas emoções, do nosso mundo psicológico, quando eles são leves, dá para a gente perceber. Quando eles são graves demais, eles nos põem cegos, a gente não vê mais nada. E só entende aquela possibilidade de vida. Nem dói mais, embotou tanto a nossa consciência que a pessoa já entrou num plano onde está na amoralidade, não é imoralidade. Onde existe um código, eu vejo que transgredi e tenho dor na consciência. A amoralidade, eu não reconheço código nenhum. Aqui quem faz a lei, perdão, aqui quem faz a lei é o meu interesse. Então, quando a gente percebe que está dormindo, está ainda naquele estado de umbral, né, aquele bardo entre o sono e a vigília, nós podemos perceber que estamos dormindo. Sabe o que estou querendo dizer com toda essa história? Sêneca também queria dizer com toda essa história, que se os defeitos estão te incomodando, isso é um ótimo sinal. Sinal de que você não está totalmente adormecido. Está meio no umbral aí. Ainda percebe que está adormecendo. Ainda percebe os seus defeitos. Quando eles pararem de doer, você entrou num nível de perda de pudor, de amoralidade, que aí é complicado reverter que só. Portanto, quando sofrer pelos seus defeitos, agradeça pelo fato de que você ainda tem esse privilégio. Os defeitos ainda doem. Isso significa que ainda há chance de reverter tudo isso. E não leve, não faça ouvidos de mouco, como se dizia antigamente. Não deixe passar esse tipo de aviso. Vá atrás, corra e veja o que isso está querendo te dizer. Tá certo? O que mais temos aqui? Para que servem as dificuldades? Aqui eu peguei uma passagem muito curta do Sêneca, que ele diz o seguinte: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Então nós percebemos que quando estamos totalmente inertes, agora que a gente está em home office e às vezes não movimenta nada o corpo, você percebe que vai perdendo resistência. Ficando mais fraco, qualquer caminhadinha te cansa, daqui a pouco está com uma resistência muito menor. Precisamos daquela caminhada, precisamos daquele movimento, nem que seja subir as escadas do nosso trabalho, né? Até isso ajuda, é um bom exercício. A gente fica parado, daqui a pouco não tem mais resistência para fazer nada, qualquer coisa fica sem fôlego. A mesma coisa se trata da nossa psique. Nós vamos ter que passar por provas difíceis durante a vida, gente, é muito complicado. Imaginar que você vive uma vida de um tamanho razoável, de uma longevidade razoável, sem passar, por exemplo, pela perda dos seus pais. É uma coisa dolorida demais. Logicamente, eles devem viver menos que você, vai ter que passar por isso. E às vezes a perda de um companheiro de vida, ou seja, a vida tem pontos de inflexão dolorosos. Não pensa que você vai passar bem quando chegar lá. Se você não treina isso nas pequenas dificuldades. Essa musculatura que fortalece a mente. Ou seja, saber desenvolver certezas de que existe algo mais além da aparência, comece a desenvolver agora. Saber desenvolver uma capacidade de perceber que as provas sempre nos dão algum ensinamento e que saímos maiores do outro lado. Olhar para trás e ver que somos o que somos graças a muitas provas que superamos lá atrás. Perceber que seríamos incoerentes se mandássemos o nosso filho para o colégio para fazer prova e que as provas da vida a gente fugisse delas, matasse a aula. Você vai refletindo, vai desenvolvendo, nessa reflexão você vai desenvolvendo musculatura mental e emocional. Os grandes pontos de inflexão virão para todos nós. E você não desenvolve lá na hora de chofre resposta para essas coisas. Você vai aprendendo com as pequenas adversidades da vida. Vai treinando, vai desenvolvendo musculatura para isso, nas pequenas adversidades da vida. Esse foi um conselho do nosso querido Sêneca. E por último, para fecharmos o nosso bate-papo, que a pretensão era que fosse meia hora, já até já engoli um pouco o tempo de vocês, é uma frase de Epíteto, que é a resposta à seguinte questão: um dia eu vou me dedicar a praticar essas coisas. Olha, a quantidade de comentários desse tipo, eu leio os comentários que vocês colocam lá nas palestras do YouTube, tá? Deixa eu contar isso. A quantidade de comentários que vem dizendo, agora não dá. Eu estou passando por uma fase muito difícil da minha vida. Mas um dia eu vou sentar e vou anotar todas essas recomendações e vou levar a sério. Um dia. Significa que até lá você vai jogar um monte de dias fora. Se você percebe que está jogando a sua vida fora agora, vai esperar para depois para poder recuperá-la? Isso é, no mínimo, um desperdício fora do comum. Isso é uma pessoa pródiga, não sabe administrar a sua maior riqueza. Se você percebeu que por aí você pode ganhar vida, vai jogar a vida fora? Você não sabe o valor que ela tem? Isso é algo, no mínimo, estranho. Eu brinco muito nas minhas palestras, alguém de vocês já deve ter ouvido esse exemplo, que é a barata pousada no seu braço. Imagine agora. Aquela grandona, cascuda e com asas, que são as piores, está pousada aqui no seu braço. Você olha para ela, você diz: daqui a pouco eu tiro? Quem diz isso? Existe até uma palavra, né, para a reação que a gente tem a isso. Ah, jogou a barata na parede. Não é isso? Pense que determinados defeitos são piores do que barata. E esse é um deles. Deixar a vida passar inconscientemente, jogar a vida fora, é muito pior do que barata. Deixa a barata aí e joga a inconsciência fora antes dela. A barata perdeu a prioridade. O segundo lugar é jogar a barata. O primeiro lugar é jogar fora o seu hábito de deixar a vida passar em vão. Ser consciente de como você pode se apoderar dela agora, nesse momento. E é exatamente o que nosso querido Epíteto vai dizer aqui. Ponha seus princípios em prática agora. Determine seus princípios e submeta-se a eles como leis. Chega de desculpas e adiamento. Deste momento em diante, este momento, jure que vai parar de decepcionar-se consigo mesmo. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para sê-lo, agora. Entenderam isso? Se a consciência se apercebeu da barata, o momento para reagir é agora. Isso é a pior barata que tem. Porque a barata mesmo não pode fazer muita coisa com a gente. Ela vai sujar nosso braço. Você lava, passa um álcool, acabou. Mas esse tipo de barata rouba a tua vida. Deixar que um monte de vícios e de alienações e de inconsciências vão arrancando pedaços da sua vida de um lado e do outro. Você está sendo devorado vivo. Isso é pior do que qualquer barata imaginária ou real poderia fazer por você. Portanto, deixa a barata. Joga esses vícios primeiro. Toma as rédeas da sua vida. Isso é prioridade. E por que não fazê-lo agora? Essa frase de Epíteto é ótima, porque parece que ele está segurando o teu ombro e fazendo assim. Acorda! Segura você mesmo no teu ombro e faz isso. Porque se ele quer deixar alguma herança para nós, esses homens todos amavam deixar heranças para o futuro, confiavam no futuro e nós somos esse futuro com que eles sonhavam. Faça isso por eles agora. Pegue o seu ombro e sacuda fortemente. Agora, acorda. Levanta e comece a viver como um ser humano, valorizando cada momento, cada minuto, cada dia da sua vida. Bom, esses são os conselhos que eu tenho para dar para hoje. Quem gostou do modelo, esse vai ser o modelo do nosso aulão do dia
28 de novembro.
28 de novembro.
Masterclass: Como Viver o Estoicismo.
Masterclass, como viver o estoicismo. Você vê que eu sou boa de
Três
pegar
horas
recado.
de aula ao vivo.
3 horas e vai ser ao vivo, tá? Como está sendo agora. 3 horas de aula ao vivo, depois abriremos para perguntas. Eu vou fazer um PowerPoint com tudo aquilo que eu pretendo falar, todos os tópicos bem arrumadinhos, e vocês vão receber esse PowerPoint, porque honestamente, cá entre nós, não espalhe, mas eu não gosto nada de aluno que ao invés de ficar me olhando e refletindo junto comigo, fico o tempo todo anotando tudo que eu estou falando. Eu ensino em técnicas de estudo, sim, que você tome notas, mas o essencial, a ideia principal. Se você quiser anotar até a minha tosse, você não vai prestar atenção naquilo que eu estou falando. Então, eu vou passar para vocês o PowerPoint com tudo aquilo que eu estou dizendo, para que vocês possam, se quiserem, anotar sim as ideias principais. Isso é bom, mas não tudo, porque ficam desatentos. E se vocês gostaram desse modelo, vamos lá. Eu estou esperando por vocês.
O link
3 horas.
está no perfil.
Como?
O link está no seu perfil.
Link no meu perfil. Eu sou muito boa para essas coisas de negócios, de vender cursos. Estão vendo? Eu decoro tudo. Nem preciso de sopro. Enfim, Eu espero por vocês. Eu acho que podem ser 3 horas bem divertidas. 3 horas vai ser cansativo demais. Eu acho que não. A gente faz uns 10 minutinhos para todo mundo levantar, beber uma água no meio do caminho, 10 minutinhos só. E voltamos, eu acho que a gente vai se divertir. Acredito muito nisso. Um abraço, um beijo para todos vocês.